Gente, essa é uma edição completamente atípica aqui do nosso podcast. Ela não é sobre carnaval, não é sobre samba, não é sobre escolas de samba, mas é que esse espaço aqui é o único que eu tenho disponível hoje para prestar essa homenagem. E eu tenho certeza que quase todo mundo que curte o samba gosta muito do velho Paulo Washington Rodrigues e vai entender e vai curtir, mas também essa edição se destina a muita gente que não consome o nosso podcast aqui no dia a dia, que, quando fala de carnaval, mas que tem interesse em saber um pouquinho mais da história do grande Apolinho, que nos deixou na quarta-feira, dia 15 de maio de 2024. Eu vou explicar. Para produzir uma série de episódios que vai ser lançada em breve aqui no nosso podcast Samba Leal, o Arquivo do Samba Leal, eu revirei várias coisas que eu tinha guardadas aqui em HDs antigos, CD-ROMs, né, pendrives, e no meio disso tudo, procurando material de carnaval, eu achei uma entrevista que eu fiz com o Washington no ano de 2009. Na época, o pessoal da ASERJ, Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, me pediu, né, me solicitou que fizesse uma. Eles tinham um jornal da ASERJ, e me pediu que fizesse uma entrevista com o Washington para ele contar a trajetória dele. A trajetória dele na mídia esportiva, né? O Washington, sempre foi muito destaque, né? E como eu trabalhava com ele, eles me pediram que fizesse essa reportagem. Então, foi escrita a reportagem, mas para fazer a reportagem escrita, eu gravei uma entrevista com o Washington. E eu achei isso semana passada, revirando aqui os arquivos. E eu acho que é quase que uma obrigação nesse momento para contar um pouco da história do Washington, que ele conte a história dele, como foi a trajetória dele até então, até 2009. Mas de lá para cá, o Washington continuou, né, na Rádio Tupi até os últimos dias, comentando futebol, apresentando o show do Apolinho, participando da programação matutina da rádio. Então, a história dele em 2009, de 2009 para cá, foi muito semelhante ao que já acontecia naquela época. Então, para quem tem curiosidade em saber, em forma de homenagem, a gente saber um pouco mais dessa trajetória do Washington. Então, deixei a entrevista justamente como ela estava, do início ao fim, tem cerca de 20 minutos, e fica aqui como uma homenagem ao velho Apolo, que todo mundo já está falando tanto sobre ele. Eu só tenho a agradecer por ter conseguido conviver com ele por 17 anos na rádio, por ter ouvido o Apolo por tanto tempo, né? Desde criança, como ouvinte de rádio, que sou, que sempre fui e continuarei sendo, né? Por ter convivido com ele em dois períodos muito intensos de cobertura de Copa do Mundo, em 2006 na Alemanha, na nossa base lá em Munique, em 2010 na África do Sul, períodos em que eu pude me aproximar ainda mais e entender muito mais, né? Porque a gente convive ali no dia a dia, quase que 24 horas, né? Entender muito mais desse grande personagem que era o Apolo e me aproximar dele. É isso. Vamos ouvir ele próprio contando a sua história. Eu faço algumas perguntas, mas é ele que vai contar a história, a sua trajetória no na mídia esportiva, na crônica esportiva, onde ele reinou com tanta maestria. Vamos ouvir.
Washington Carlos Nunes Rodrigues, nascido em 1º de setembro de 1936, no Engenho Novo, Rio de Janeiro.
Washington, como é que começou a sua paixão pelo futebol?
O futebol começou, sei lá quando, desde cedo. Eu, com 5, 6 anos, já tinha meu time de botão. Eu tinha um tio que era Flamengo doente, meu pai era vascaíno, português, dono de botequim. E não conseguiu fazer a minha cabeça. Meu tio fez. Meu primeiro time de botão era Luiz Borracha, Nilton, Norival, Biguá, Bri, Jaime, Adilson, Zezinho, Pirillo, Perassi e Vevé. Pois entrou o Tião no lugar do Zezinho porque ele quebrou a perna. Aí meu botão também quebrou.
Botão quebrou a perna junto. E isso é o quê? Início dos anos 40, o Flamengo foi tricampeão nessa época. Você tem alguma
Foi
influência?
Flamengo, Flamengo, exatamente, toda a influência, né? O Flamengo foi campeão. 42, 43, 44, 44, aquele famoso gol do Valido. E a minha recente memória, mais recente, é exatamente essa, do último ano do tricampeonato.
E essa memória é o quê? Você acompanhou isso de que forma? Foi pelo rádio?
Pelo rádio, só pelo rádio. Sentava com meu tio lá do lado do rádio, ficava ouvindo e tal, né? Fla-Flu da Lagoa, aquela coisa toda, acompanhei por aí, pelo rádio. O rádio me fez gostar, me apaixonar tanto pelo futebol e pelo rádio.
É, você chega a se lembrar exatamente quem era que estava nessas transmissões? Assim,
né? Ah, eu gostava muito do Oduvaldo Costa, gostava muito do Raul Longras, o homem do gol eletrizante. O gol dele durava para o Chuchu, porque ele não sabia quem tinha marcado. Ele ficava esticando o gol até que alguém dizia, era fulano, ele dava, né? Gostava do Oduvaldo Costa, do Antônio Cordeiro, que já tinha na época, o Galeano Neto, enfim. A história veio por aí, Jorge Cury depois. Eu jamais pude imaginar que um dia iria trabalhar com Jorge Cury, né, com Antônio Cordeiro. Antônio Cordeiro muito pouco no final, grande mestre também.
Até porque sua história para a entrada no rádio esportivo foi diferente de muita gente, né? Foi uma coisa quase que por acaso.
Foi exclusivamente por acaso, eu não tinha a menor pretensão de fazer, nunca tinha pensado nisso. Trabalhava em banco, era bancário, e a Rádio Guanabara... O Vitorino Vieira, que era narrador esportivo da Rádio Guanabara, ele tinha conta comigo no banco e numa Copa do Mundo ele precisou, de repente, em cima da hora, como sempre acontece no rádio, né? As diárias, aquela coisa toda, o banco fechado, ele precisava, queria levar um pouco mais de dinheiro. Aí nós conversamos lá, resolvemos o problema dele e ele disse assim, Osto, quando eu voltar eu queria conversar com você porque a rádio está pensando em fazer um programa de futebol de salão e eu jogava futebol de salão, né? E nós não temos quem conheça bem, era um esporte recém-lançado, não temos quem conheça bem as regras e tal, as pessoas. E eu queria que você ajudasse lá para fazer, não para apresentar programa, não, era para ajudar a apresentar as pessoas, aquilo tudo. Aí quando ele voltou, eu quebrei a perna. Aí eu fiquei fora um tempão, né? Aí eu passei a fazer essa assessoria para eles lá na Rádio Guanabara. O programa chamava-se Back Parada, era apresentado pelo Cid Neves. É, aí eu apenas participava ajudando a fazer todo o meio de campo com o pessoal do futebol de salão e tal, e tinha participação no programa. Aí com o tempo eles foram gostando e foram passando o programa para mim. E o Cid finalmente parou e eu continuei com o programa. Ficou comigo muitos anos, fui para a Rádio Nacional com ele e tudo mais. E aí a Rádio Guanabara passou a querer transmitir os jogos de futebol de salão e eu fui fazer reportagem de quadra. Fazer reportagem, conheci os jogadores, aquilo tudo, fazer reportagem de quadra. A passagem para o futebol aconteceu por acaso também, num jogo num sábado à tarde no Maracanã. A equipe da Rádio Guanabara era uma baita de uma equipe, né? Tinha só fera, né? Tem uma época que tinha Jorge Cury, Duvaldo Costa, do Alcê Camargo, o Vitorino, Paulo César Tenza era garotinho, João Saldanha, Mário Viana, o repórter era o Espezinho Bermuda Neto, que era a fera da reportagem. E o Espezinho teve uma briga com o Mário Viana num sábado à tarde, no Maracanã, no jogo do Vasco. O Mário Viana gritava, gol, legal, né, quando a bola entrava. E o Espezinho na ponta, quando ele acabou de gritar aquele gol, legal, um gol do Célio, até que eu mais me esqueço. Ele viu, o Espezinho entrou, gol, legal, uma conversa, foi com a mão. Aí os dois saíram do pau no ar. E uma briga que prolongou-se pela transmissão. Aí a rádio tirou os dois no domingo. E aí não tinha quem fizesse, cada rádio só tinha um repórter, né? Aí me chamaram em casa, você faz futebol? Ah, eu não faço nada. Se vocês quiserem, eu vou lá e faço. Aí fui fazer. Aí o Amilcar gostou, que era o diretor-geral da rádio. E aí o Bermuda ficou fora um tempo, eu fiquei fazendo. Quando ele voltou, eles aí, não, em vez de me dispensarem para voltar para o salão, eles criaram o repórter 2, o repórter de futebol, do campeonato de aspirantes. Aí eu fazia o campeonato de aspirantes e o Bermuda fazia o profissional. Posteriormente, o Bermuda, no fim do ano, saiu da rádio e eu assumi o lugar dele e fiquei. Aí passou, eu fui embora. Quando eu fui para a Rádio Nacional em 1966, comecei na Rádio Nacional, aí realmente a rádio no início estava meio assim, foi uma indicação do Cury, mas a direção da rádio tinha uma certa restrição, pô, o cara muito novo, aquele negócio todo. Mas aí gostaram e um dia o seu Sérgio Vasconcelos me chamou e comprou o meu tempo, eu ainda trabalhava em banco, né? E comprou o meu tempo no banco, viu quanto é que eu ganhava, resolveu, para com isso que eu te pago, você ganha lá mais do que você ganha aqui e tal. Aí eu larguei o banco e virei radialista.
Só para a gente pontuar, essa primeira experiência ainda como um colaborador no futsal foi exatamente quando?
1962, março de 62.
E até chegar na Rádio Nacional, até 66, 4 anos, foi rápido, né?
É. O Vitorino foi para a Copa do Mundo, quando voltou tivemos ainda muita conversa e tal. Em março, foi março de 62, quer dizer, não, o Vitorino foi para a Copa do Mundo depois disso. Março de 62 ele fez o convite, foi uma coisa assim. Eu comecei a trabalhar no futebol de salão exclusivamente em 62. Agora está me fugindo a época, mas eu tenho a impressão que foi logo depois da volta dele da Copa do Mundo.
E aí em 66 já foi para a Rádio Nacional, né? Passou esse período de 4 anos.
Em 66 eu fui já como repórter de futebol, repórter de campo. Aí fiquei na Rádio Nacional até 69, 69 fui para a Rádio Globo, e fiquei até 73, 73 fui para a Rádio Continental, no meio de um contrato de 2 anos. Eu entrei na Rádio Continental no dia 31 de, acho que de, esse, foi o último dia do mês, no dia seguinte eu embarquei para a Europa, ficamos 45 dias com a seleção daquela célebre excursão de 73, que teve o Manifesto de Glasgow, aquela coisa toda. Aí quando eu voltei dessa excursão, no sexto mês do meu contrato, a rádio faliu, né? Aí eu fiquei sem rádio um tempo, fui para a Rádio Veracruz, aí na Rádio Veracruz vim para a Rádio Tupi, fiquei na Rádio Tupi até que a Rádio Nacional fez essa equipe de esporte que tinha o Zé Carlos, eu, Denis, Luiz Mendes, né? Foi em 1976, aí fiquei lá até 84, quando eu voltei para a Globo. Em 84 eu fiquei na Globo até 99, quando eu vim para a Rádio Tupi, estou até hoje.
Como é que foi a passagem de repórter para comentarista? Foi exatamente aonde e como? Como é que foi?
Era uma ideia do Zé Carlos Araújo, já em 78, só que o Zé Carlos queria que eu entrasse como segundo comentarista. Mas eu nunca vi o segundo virar primeiro, todo segundo é segundo eternamente, né? Aí eu disse, não, eu sou o primeiro repórter, o que eu vou fazer em segundo comentarista? Vou comentar jogo sábado de tarde, não sei o quê. Não, não quero, quero ficar repórter. Fiquei repórter. Em 80, ele voltou com uma ideia, que era dividir com o Luiz Mendes o comentário. Eu disse, bem, Luiz Mendes, eu só vou aprender com ele, mais nada, né? Então, não tem problema nenhum. Aí fui trabalhar com o Mendes. Trabalhamos um tempo, foi muito boa a dupla, a experiência foi fantástica. Ficamos juntos um tempo. E depois, então, eu assumi definitivamente a condição de comentarista, sozinho.
E está até hoje consagrado como o maior comentarista esportivo do Brasil. Como é que é isso, né? Como é que é ter assim, essa responsabilidade até de ser reconhecido assim, como o principal?
Na verdade, eu acho que eu não sou, rapaz. Eu acho que opinião todos têm. Você, por exemplo, é um... Sempre disse a opinião disso. Está acontecendo mais ou menos com você o que aconteceu comigo. Eu acho que você tem uma facilidade de ver as coisas no futebol que vão te levar fatalmente a ser um comentarista de ponta. Então, quando você divide a sua atuação com outras coisas, isso pode demorar um pouquinho mais. Mas se fosse exclusivamente se dedicar só a isso, rapidinho você estaria... No elenco aí dos principais. Quer dizer, não existe esse principal. Cada rádio anuncia que está o melhor, o fantástico, o maravilhoso. Mas, na verdade, todos são bons. Você sempre pode discutir o que conhece o Gerson, o que conhece o Mendes, os demais comentaristas pelo Brasil afora. Tem comentaristas fantásticos e tudo mais. Eu apenas dou lá os meus pitacos.
Mas você sabe que tem essa... Não é porque a gente está colocando aqui, já era na própria época da Rádio Globo, já era visto assim, até o público, né, esse carinho que o público tem. Como é que é essa questão de lidar também com esse torcedor e ter esse retorno tão grande de todas as torcidas, não só da torcida do Flamengo, que você assume que é o torcedor?
Isso é verdade. A primeira coisa que acho que funcionou para isso foi exatamente do primeiro dia dizer que sou torcedor do Flamengo. Por que eu faço isso? As pessoas diziam, não pode fazer isso. Claro que pode. Porque se eu disser que não tenho clube, posteriormente todos poderão achar que tudo que eu digo é mentira. Se eu comecei mentindo no primeiro dia, não, você tem clube? Não, eu sou todos os clubes, sou o Rio, sou não sei o quê, sou o Brasil, não, sou Flamengo. E sou o segundo clube, Flamengo Júnior. Terceiro clube, o Infante Juvenil, será quem? Sou Flamengo. Então, agora, as pessoas aí já a partir daí, não, esse cara fala a verdade, pô, tá dizendo que... Né? Então, por exemplo, eu tenho um trânsito no Vasco, a torcida do Vasco, que é pouco comum, eu reconheço que é pouco comum. Eu chego no Vasco, eu sou tratado de uma maneira que eu sou muito bem tratado, não é, e independe de administração. Eu cheguei no Vasco para cobrir pela primeira vez em 70. O Vasco foi campeão, talvez por isso, né? Aí, em 74, o Vasco foi campeão brasileiro. E eu estava lá cobrindo. Então, essa identidade, as pessoas começaram a achar que eu era vascaíno, porque eu nunca quis cobrir o Flamengo. Eu achava que se eu fosse cobrir o Flamengo, eu ia acabar brigando com o treinador, saindo na porrada. Que se o treinador do Flamengo escala o Urbina no gol, eu quero matar o cara, né? Agora, se o do Vasco pega o goleiro e bota de centroavante, é problema dele, é notícia para mim só, mais nada. Então, eu nunca cobri o Flamengo, nunca fiz a cobertura do Flamengo. Cobri o Vasco, cobri a América, alguma coisa do Botafogo, mas Flamengo nunca. Então, eu sempre disse isso, sou Flamengo. E essa identidade criada pela cobertura no Vasco fez com que a torcida do Vasco tivesse um carinho muito grande. Eu tenho uma homenagem, rapaz, que eu recebi da torcida Força Jovem, eu recebi um prêmio, um troféu muito bonito, uma coruja em cima de uma base de mármore, tem até hoje lá em casa. E quando eu fui receber, minha mulher disse, tá maluco, tu vai receber da torcida jovem, os caras vão te comer na porrada lá. Eu fui e fui muito bem recebido, muito bem tratado, foi na sede do Calabouço, lá não sei quantos anos atrás. E eu fiquei muito feliz com isso, quer dizer, a torcida do Flamengo me trata bem, a do Vasco me trata bem, a do Fluminense me trata bem. Claro que tem as pessoas que não gostam, isso é mais do que natural. Isso é evidente que acontece. Né? Eu mesmo não gosto de uma opção de gente que canta, que toca violão, outro que apresenta programa, outro que, enfim, que comenta futebol. A gente tem as nossas preferências, né?
É, falar em apresentar programa, você também apresenta programa já há algum tempo, né? Teve várias passagens, né? O inesquecível Show da Madrugada e o vitorioso, agora Show da Paulinho, já há 10 anos no ar na Rádio Tupi. O que mais hoje te fascina? Assim, o comentário, apresentar o programa, é a mesma coisa, é diferente ou não?
É diferente. Eu, aliás, não é só isso. Eu tenho na minha história, eu trabalhei em todas as emissoras de televisão, né? TV Globo, TV Tupi, TV Rio, todas elas. E na TV Tupi, eu entrei no domingo no lugar do Flávio Cavalcante, que saiu de repente da emissora. Tinha um programa à tarde, como se fosse aqui o programa do Faustão, né? Tinha o Chacrinha na Globo e tinha o Flávio Cavalcante na Tupi. E ele saiu e não tinha quem colocasse na hora. Aí criaram 5 apresentadores, eu era um deles. E foram eliminando. Aí fiquei eu e o Albino Pinheiro. Aí um dos dois ficaria definitivamente, mas aí o que saiu do ar foi a estação. nós sobrevivemos, mas o programa acabou, porque a televisão parou. Mas a gente tinha um programa chamado Domingo é Dia de Show. Era um show variado, muito gostoso de fazer. Cheguei a apresentar na TV Tupi também um programa com o Johnny Mattis. Foi a primeira vez que ele veio ao Brasil. Uma banca que só você vê, uma máscara que só ele. Mas apresentei esse programa lá, né? Tive que fazer todo um... A conversar com ele, procurando evitar o intérprete, aquela coisa toda, foi realmente muito legal. Então, tenho uma experiência também em programas fora do futebol. É? E fiz o Show da Madrugada, com sucesso, fiz o Austin Rodrigues Show também, na Rádio Globo, na Rádio Nacional, fiz o Nacional Zero Hora, que é o pai do Show da Madrugada. É? Enfim, eu gosto muito, gosto de tudo. Agora, eu gosto mais de rádio. Eu trabalho sempre nos 3 veículos. Eventualmente, agora, estou fora de televisão, porque aqui no Rio não tem mais programa esportivo na televisão. Então, eu estou fora. Mas eu faço rádio, faço jornal, mas o que eu gosto, que eu amo, é realmente o rádio.
É, como é que é essa relação? A gente estava falando aqui de apresentar programa de rádio, você citou a televisão. E o jornal, como é que é isso na sua vida? Não é de hoje, já tem muitos anos que você faz. Como é que é essa sua relação com esse veículo?
É, o jornal eu sempre fui colunista, né? Eu comecei na Última Hora, passei por Diário de Notícias, o Jornal do Esporte, Última Hora, aí voltei para o Jornal do Esporte algumas vezes, aí inaugurei o Extra, fui o primeiro colunista do Extra e fui o primeiro colunista do Meia Hora, onde eu estou até hoje. Mas eu gosto de fazer também, eu gosto de tudo, mas o que eu amo de fato é o rádio.
E por quê?
Rapaz, porque o rádio você mexe com a imaginação das pessoas, eu conduzo as pessoas para onde eu quero conduzir. A televisão não, o cara está vendo ali, você na televisão você não sabe, no rádio você não sabe se o cara é feio, bonito, alto, baixo, gordo, magro, tá certo? Aí você cria um personagem como o Robertão, por exemplo, que fascina as pessoas se identificam com ele, acabam gostando dele, mandando presentes para ele. Na época da Globo nós criamos o Sérgio Moraes era um narrador, pai do Serginho, nosso colega. E tinha uma atleta numa Olimpíada que queria entrar na Vila Olímpica com o cachorrinho dela. Não sei se você lembra desse fato. Foi manchete no mundo todo, as pessoas querendo que ela entrasse com o cachorrinho e o prefeito da Vila Olímpica não deixando entrar o cachorro. Então ela ameaçou sair da Olimpíada. Então ela sai, não sai. E o cachorro era um bacezinho. Só que o Sérgio Moraes, quando foi ler a notícia, ele quis sofisticar e falou: fulana de tal, atleta não sei de onde, tal, com seu cãozinho Basset. Aí nós criamos um cãozinho Basset. Esse cãozinho entrava no programa da noite, no Panorama Esportivo, e ele latia, ele chorava. E aí as pessoas começaram a mandar ração, mandar coleira, mandar talco para a pulga, para o Basset. O Basset viveu lá uma eternidade. Depois, na madrugada, criei a Valéria, a mãe da matéria, que fazia striptease, primeira mulher a fazer striptease no rádio, né? Então, até hoje, na ontem recebi do novo presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, que está tomando posse, eu recebi dele um convite carinhoso, onde ele relembra a Valéria, a mãe da matéria que ele escutava e tal. Então, você mexe com a imaginação, você trabalha a imaginação das pessoas, né? Televisão é mais difícil fazer isso.
Como é que foi? Você viveu momentos diferentes do rádio, né? O rádio teve papéis diferentes durante todo esse período, desde quando você começou, até como você era ouvinte ainda, ao que ele exerce hoje. Ou não, é o mesmo papel. O que mudou nesse período todo?
Não, mudou muito, né? O rádio era o que a televisão é hoje, né? O pessoal fala na época de ouro da Rádio Nacional, eu acho que a era de ouro do rádio é hoje. Naquela época não tinha nem 10% dos ouvintes que tem hoje. Cada casa tinha no máximo um aparelho de rádio. Hoje tem rádio em todo lugar, rádio de pilha, rádio na internet, rádio em todo lugar, quer dizer, rádio no celular. Então hoje a quantidade de ouvintes é muito maior. Então a era de ouro do rádio, para mim, é hoje. Agora, era uma época romântica, né? Tinha programas como Incrível, Fantástico, Extraordinário. Na Rádio Tupi tinha o Rádio Sequência G3. Na Rádio Nacional tinha o Piadas do Manduca, Nada Além de Dois Minutos, programa Sérgio Alencar. Então, você tinha programas, sabe, diferentes. Não é como é hoje, que os programas são mais ou menos parecidos, né? As pessoas fazem mais informação, o rádio é mais informação. Naquela época, o rádio fazia o que a televisão faz hoje, quer dizer, o rádio... Tudo que está na televisão hoje, eu já vi ou ouvi alguma vez em algum lugar no rádio.
Quer dizer, trabalhar com a imaginação, com a arte, né? O rádio trabalhava mais com isso antigamente.
Exatamente. Eu tinha, por exemplo, esse programa Incrível, Fantástico, Extraordinário, era um programa de fatos sobrenaturais, apresentado pelo Almirante, e era às 10 horas da noite. 10 horas para nós era madrugada naquela época, né? Então, 10 horas eu ouvia, eu ficava com medo. Aí minha mãe queria que eu não ouvisse, porque senão eu não dormia. Aí eu dormia, sonhava, tinha pesadelo, coisa das histórias do Almirante. Aí tinham as aventuras do Sombra. O Sombra, quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos. O Sombra sabe. Ha, ha, ha. Aí ele ria, não sei de que, mas eu ouvia aquilo, ficava com medo.
E o futuro do rádio, o que você acha? Para onde que ele caminha?
Eu acho que o futuro do rádio ele está intimamente ligado a essa mudança na tecnologia. Né? Hoje você vê, a pessoa antigamente para ouvir o rádio em onda curta, né? Você ouvia uma transmissão de longa distância, na Suécia, por exemplo, como eu vi vários jogos do Flamengo, entrava as coisas, Flamengo, você escutava Flamengo, não sabia mais o quê. Né? E hoje com a internet, você em qualquer ponto do planeta, você ouve e vê os programas de rádio, quer dizer, está vendo esse salto qualitativo e agora não para mais, que com essa nova tecnologia, cada momento está sendo alterada para melhor, né? Então você vê que o rádio digital nasceu e já foi superado nos Estados Unidos, já veio o rádio por satélites, enfim. Eu não sei onde vai parar, estou doido para ver, Deus que me dê força para acompanhar essa corrida, porque ela vai ser fantástica, né?
É isso, grande Apolo. Obrigado por tudo. Que descanse em paz, que o seu legado está aí. Está aí através da sua família, dos seus filhos, está aí através dos milhões e milhões de torcedores que você ajudou a moldar, está aí através da sua maneira de encarar o futebol, que precisa ser eternizada com, sim, torcida por um clube, mas com respeito aos outros, né? Está aí na sua maneira de fazer jornalismo, né? Sempre dando o mesmo espaço, sempre procurando olhar com o mesmo carinho, a mesma atenção todos os clubes, mesmo sendo torcedor ferrenho de um deles. Com muito respeito sempre. Sempre com muito bom humor também. Forte abraço, velho Apolo.